Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre falhar. Que coisa tão estranha. Eu estou a gravar este episódio e eu hoje ainda não disse, ainda não tinha dito, tipo, ainda não tinha falado alto, ainda não tinha dito nada. E essas são as primeiras palavras que eu estou a dizer hoje, portanto, se a minha voz não estiver incrível, ela provavelmente vai melhorar ao longo deste podcast. Não é que as pessoas ouçam este podcast por causa da minha voz, porque a minha voz não tem nada de especial, mas era só para avisar que, tipo, tenham isso em conta. Eu estou a beber o meu café. Por acaso, uma coisa que eu não tenho feito assim tanto é beber café quando acordo. Eu sinto que agora gosto de beber café quando sinto que o meu corpo já acordou sozinho. Não gosto que seja tipo logo das primeiras cenas que eu bebo de manhã. Eu estou a gravar este episódio perto das 8 e hoje acordei mais cedo do que os outros dias normalmente. E mesmo bem, porque eu sinto que sou a única pessoa acordada no mundo neste momento. E tipo, a quantidade de pessoas que está acordada ou que já acordou há mais tempo do que eu é inacreditável. Mas eu sinto que estou sozinha. Tipo, eu sinto que acordei, estão a ver? Tipo, estou sozinha. Tipo, acordei sozinha. Porque, sei lá, olho lá para fora, não vejo ninguém na rua, não está ninguém acordado. Eu sinto que está tudo a dormir. E eu sou a única pessoa acordada. E isto é boa, esta sensação. Tipo, é bom ter esta sensação. Então, hoje o tema, conforme eu disse, é falhanços. E eu decidi que podia ser um bom tema falar sobre isto, porque eu nunca falei sobre isto. Sei lá, já falei sobre coisas menos boas, imensas vezes, não é? Tipo, já falei sobre ansiedade e, enfim, problemas e coisas desse género, mas nunca, ou seja, nunca tinha falado especificamente sobre falhanços. E no outro dia eu estava a pensar em quais é que tinham sido os maiores falhanços da minha vida. By the way, isso está-me a acontecer imensas vezes, que é eu dizer falar em vez de falhar. Estava a dizer falhar como ser humano, como todos nós já o fizemos e continuamos a fazer. E a nível profissional, lá está. A palavra falhanço é uma palavra que eu acho que está bastante presente na minha cabeça. Não porque por causa dos falhanços que eu já tive na minha vida. Aliás, eu estive a refletir sobre isso neste episódio. E acho que é um exercício mesmo bom para se fazer e eu recomendo. Porque vocês, ao apontarem os vossos falhanços, vão pensar assim, tipo, eu cometi este erro, ou aquilo não correu tão bem, mas entretanto na minha vida, tipo, já fiz isto e isto e isto, e até já fiz uma outra coisa que me ajudou a melhorar isso. Pronto, estão a ver? É fixe fazer este exercício. E no meu caso, eu acho que esta palavra, muitas vezes eu identifico-a com o facto de eu facilmente ficar insatisfeita com coisas no meu trabalho, por exemplo. Eu acho que toda a gente, no geral, que se insere num meio mais criativo, consegue perceber isso. Eu facilmente acho que algo que eu fiz está só mais ou menos, mas que podia ter sido melhor, estão a ver? E por isso a palavra falhar ou achar que não foi bom o suficiente está muitas vezes presente até inconscientemente. Eu muitas vezes, só para vos explicar um bocadinho melhor, eu muitas vezes entusiasmo, e se calhar vocês também podem ter isso com outras coisas, eu entusiasmo com uma ideia nova que tenho na cabeça, faço-a, corre bem, ou tipo dentro daquilo que estava mais ou menos previsto. No entanto, eu sei perfeitamente que no final vai haver uma grande parte de mim que acha que não ficou exatamente como eu queria, ou que não correu como eu queria. E se correr, eu arranjo alguma coisa nova para alimentar a minha insatisfação. Ou sei lá, acho que é raro olhar para um trabalho meu, ou alguma coisa que eu fiz. Quer dizer, por acaso não é bem assim. Há coisas que eu consigo identificar e continuo a adorar hoje em dia. Mas pronto, numa forma muito geral, eu muito facilmente arranjo alguma coisa nova para alimentar a minha insatisfação. E eu antes achava que isto era uma coisa evitável, estão a ver? Mas eu acho que, no geral, todos nós estamos super preparados para nos sentirmos insatisfeitos. E isto não significa que seja uma coisa má. Eu já tentei perceber, sei lá, como é que eu podia melhorar isto, porque muitas vezes, eu sei que isto não tem bem a ver com falhar, mas acho que tem a ver um bocado com como é que isto está presente na minha vida. E muitas vezes, por exemplo, a aprovação externa não chega. Mesmo que as pessoas todas adorem, inclusive as mais próximas de mim, tipo, alguma coisa que eu fiz, eu vou ficar insatisfeita na mesma, estão a ver? Tipo, ou seja, não é, isso não me basta. Ou às vezes, estão a ver, tipo, isso não é a última camada que eu preciso para ter a certeza que correu tudo bem. Tipo, isso ajuda, obviamente, e sabe-me bem saber que outras pessoas gostaram e que as pessoas que são mais próximas de mim gostaram, mas eu vou ficar insatisfeita. E sinceramente, lá está, eu acho que antes achava, aliás, que isto era uma coisa que eu devia controlar e que não devia acontecer. E eu acho que aos poucos estou melhor, atenção. No entanto, se o meu trabalho é criativo, eu já aprendi a aceitar que isto pode ser algo recorrente. A única coisa que eu não posso deixar que afete é ir buscar a satisfação a sítios ou coisas que não interessam e isso influencia aquilo que eu quero fazer ou o meu caminho. Portanto, eu acho que muitas vezes o falhar também é aquilo que, ou aquele medo que nós temos em falhar, às vezes também pode ser pode ter uma parte boa também, que é ajudar-nos a mexer. Tipo, o facto de termos medo de falhar faz com que nós, se calhar, queiramos ser mais perfeccionistas. O problema é que às vezes isso também faz com que, opá, isto não vai correr bem, obviamente, claro que eu vou falhar, portanto, tipo, nem vou fazer, nem me vou dar esse trabalho. Eu acho que tem um bocado as duas vertentes. Mas lá está, eu acho que há coisas boas, aliás, há muitas coisas boas em falhar. E muitas vezes é esse medo que lá está, nos põe a mexer. O medo que eu tenho de me desiludir ou às pessoas que eu gosto, por exemplo, de sentir que elas me podem ver a falhar a qualquer momento, também é uma motivação. Agora, se é uma má boa motivação, não sei. Se calhar não é assim tão bom, agora que eu estou a pensar. Só que, sei lá, às vezes eu sei que me causa imensa pressão isso e eu sinto que a minha vida vai ser feita em arranjar mecanismos contra este medo que eu tenho. E eu acho que também existe uma grande parte de mim que tem uma expectativa gigante sobre aquilo que quero fazer e que sei que tenho capacidade para ser na minha vida. Tipo, eu acho que todos nós temos isso. Acho que todos nós sabemos, lá no fundo, aquilo para o que nós temos capacidade, que se calhar não temos essa capacidade para fazer essa coisa amanhã, mas tipo, sabemos que temos isso dentro. Obviamente que a parte que diz que é difícil de acontecer ou que se falhar a queda vai ser grande é incontrolável. Eu acho que também é bom ter esta consciência de que podemos falhar, tipo, foco, quem é que faz tudo bem, não é? Ninguém. E eu acho mesmo que isto não é algo que possamos parar que aconteça. Temos é de aprender a lidar fazendo só e tipo, lá está, arranjar mecanismos para lidar com o falhanço. E agora encaixa-se bem aqui aquela frase clássica que é: para aprender é preciso falhar. Podem vomitar. Vá, eu deixo. Eu deixo. Pá, desculpem, ok? Desculpem, mas eu tive que usar porque é verdade. E tipo, e os clichês, se existem também, é porque são verdade. Portanto, não me julguem. Agora, na prática, não é assim tão fácil falar, não é? Eu acho que muitas vezes o falhanço e o medo e a forma como o encaramos tem a ver também com aquilo que nós passamos na nossa infância. Às vezes até traumazitos que nós temos, que nós às vezes até nem temos noção. Eu disse traumazitos. Não acredito. Deem um desconto. É de manhã. É tão engraçado estar a falar convosco. Vocês são a primeira pessoa com quem eu estou a falar. Eu pareço maluca em dizer que estou a falar com uma pessoa e estou a falar com o microfone. Mas vocês são a primeira pessoa com quem eu estou a falar hoje. Tipo, isto é mesmo giro. Mas pronto. Mas acho que isto muitas vezes tem a ver com cenas que nós passamos na nossa infância. Por exemplo, acho que é fixe até dizer no que é que eu era má quando era miúda. Estive a refletir sobre isso. Por exemplo, uma cena básica é que eu, quando era miúda, eu, como tinha irmãos mais velhos, e eu apercebi-me disso a gravar este podcast, não, a escrevê-lo. Eu, como tinha irmãos mais velhos, eu muitas vezes sentia que ia ter que aprender imenso com eles e, de certa forma, quando eu quero dizer superar, não é superar os meus irmãos, não é isto que eu quero dizer. Mas é tipo, pelo menos o que eles são e o tipo de pessoa que são, tipo, eu tenho que conseguir atingir aquilo. Se isto é estúpido, claro que é estúpido. Mas eu vi os meus irmãos como um exemplo, os meus irmãos mais velhos. E acho que toda a gente que é o irmão mais novo consegue identificar-se com isto. Mas eu vi os meus irmãos um bocado como, ok, tipo, o meu irmão tem boas notas na escola, portanto, eu também tenho de ter. O meu irmão sempre teve boas notas na escola. Ou, por exemplo, a minha irmã desenha muito bem, portanto, eu também vou ter que saber desenhar muito bem. E eu acho que isto, ao longo do tempo, foi-me trazendo alguma frustração e foi foi-me obrigando a desencadear outras coisas em mim. Porque eu nunca fui boa à matemática, por exemplo, o meu irmão era incrível em ciências e em números. Tipo, eu até vos posso dar aqui um contexto. Tipo, eu era tão má à matemática que eu cheguei a dizer à minha explicadora, porque sim, eu tive que ir para uma explicadora de matemática, tipo, antes de um exame. Foi mesmo antes de um exame qualquer. Atenção, isto não foi no décimo, foi antes, porque eu não fui para ciências, credo. Credo, eu vou mesmo usar essa expressão, tipo, não dava para mim. Passou, sabe o que é ser uma nódoa? Tipo, eu não consigo. Tipo, eu simplesmente não tenho jeito para matemática. Não tenho. E não me venham dizer que, ai, tal, é porque nunca aprendeste bem as bases. Acredito. Mas é preciso ter um certo raciocínio. Imaginem, há certas coisas. Pá, eu estou aqui a dizer que sou burra, basicamente. Mas é verdade, tipo, há certas coisas que eu não vou atingir. Ponto, não vou. Tipo, eu não consigo. Eu lembro perfeitamente, eu não sei se vocês se lembram das funções. Lembram-se das funções em matemática ou não? Que era tipo aqueles gráficos com o Y e com o X. Eu só de estar a falar disto, tipo, arrepia-me. Tipo, que medo a minha vida ainda depender disso. Ainda bem que a minha vida não depende de X e de Y. A única coisa que eu continuo a utilizar de matemática hoje em dia é a regra dos três simples. Tipo, é a única coisa. Pá, já agora, deixem-me só ver aqui uma coisa sobre isso. A regra dos três simples está aqui. Isto é uma coisa que ainda dá imenso jeito hoje em dia. Mas, sei lá, para várias coisas. Mas pronto. Mas, pá, matemática era uma das piores cenas. E eu lembro-me de estar a estudar, sei lá, as equações e não sei o quê. Por acaso, gostava de voltar a fazer uma equação para ver se sei resolvê-la. Eu acho que se calhar isso vai resolver. Ou será que não? Tenho que fazer uma equação. Vou tentar fazer uma equação e depois eu partilho no Instagram do podcast. Mas pronto. Vou apontar isso para não esquecer. Ah, isso vai ser mesmo giro para tentar fazer uma equação. Eu acho que vou chorar. Como é que eu conseguia fazer? Ia bem. Pronto, enfim. Já estou a desviar o assunto. Mas pronto, era muito má. E eu lembro-me que eu cheguei a dizer à minha explicadora: olha, não lembro do nome dela, professora. Acho que devia estar a professora. Olha, eu ia tratar a minha professora por Matilde. Matilde, olha, acho que é melhor não. O que é que eu estou a dizer? Mas pronto. Pá, professora. Eu acho mesmo que nós não devíamos insistir nas funções. Eu tive mesmo esta conversa com ela no nono ano. Professora, podemos não insistir mais nas funções? Olha, fazemos assim. Fazemos todos os outros exercícios, estudamos todas as outras matérias, vamos deixar as funções para o último, de género. E disse mesmo, eu sei que não vamos ter tempo, se não estudarmos agora, mas professora, prefiro mesmo deixar isto de lado, tipo, eu não consigo. E o meu professor disse, ok, Sofia. Ela ficou tipo, estou farta também. O meu irmão também me dava explicações de matemática e ele ficava tão lixado comigo porque, pronto, ele passava essas vezes também. Porque ele ficava, porque eu sou uma pessoa que às vezes apaga a meio. E para uma pessoa que me está a explicar uma coisa, isso deve ser mesmo frustrante, porque é do género, não estou a ouvir, eu não ouvia. Porque a minha cabeça, imaginem, eu tenho um chip que é para o que me interessa e para o que não me interessa. Às vezes o que não me interessa, o chip ainda consegue estar ligado. Mas números, opá, esqueçam, não consigo. É tipo, já perdi o fio à meada, já vou a meio, tipo, deixem lá, não dá. E o meu irmão tentava-me explicar e eu não percebi, eu tentava fazer o exercício e ele ficava dizendo: porra, Sofia, eu acabei de te dizer como é que se fazia. Como é que tu estás a fazer isto? Portanto, eu era muito má em matemática, eu era muito má no geral. Quer dizer, eu não sei se podia dizer que era. Eu era má a fazer amigos. Porque isto agora parece aquelas pessoas que está a usar uma cena negativa como uma coisa positiva. Mas eu não acho que isto por acaso até seja positivo. Porque eu sinto que eu tive uma infância muito curta. Eu até já falei disso com os meus irmãos, eles concordam. Por exemplo, a minha irmã brincou com bonecas até muito mais tarde. O meu irmão foi muito mais infantil, tipo, sei lá, chegava à sala de aula, tipo, todo suado, depois de ir de futebol já com os amigos, tipo, até muito mais tarde. Estão a ver, tipo. Tiveram essa fase muito mais prolongada do que eu. Eu sinto que muito cedo, ou seja, desde muito cedo, que eu tive que crescer. Porque, olha, muito por causa do YouTube também, vou ser sincera, tipo, muito por causa disso. Mas no geral, eu acho que sempre tive algum tipo de maturidade. E muitas vezes, Eu via coisas nas outras pessoas da minha escola, e não é que eu pronunciasse isso, eu às vezes até achava que era um problema meu, mas eu via-os a fazer certas coisas e tipo, não julgava, não era nada disso, mas eu não tinha vontade de as fazer, tipo, genuinamente. E isso é mau, sei lá, porque eu não acabei por não ter, por não ser assim durante tanto tempo, tipo, uma criança mesmo. E eu acho que isso foi, sem dúvida, uma coisa que não foi muito fixe, tipo, e que eu acho que acabei por falhar um bocado, porque acho que me deixei, por exemplo, copiei demasiado os meus irmãos, e tipo, acho que foi um bocado isso também. E lá está, depois também fazer os vídeos no YouTube. Só que ao mesmo tempo eu também não falhei aí, mas acho que falhei um bocado na parte de vivenciar a escola e a minha infância, e tipo, acho que isso foi uma falha minha. Gostava mesmo de ter tido mais, durante mais tempo, tipo, continuar mais tempo com os meus amigos, se calhar até fazer amizades novas. Acho que essa foi uma das minhas falhas. Outra das falhas, e esta aqui é hoje em dia, tipo, isto continua a ser uma falha minha, é que eu sou muito desorganizada e eu tento que não afete as pessoas à minha volta. Eu não sou desorganizada no que toca, por exemplo, marcar cenas ou assim, tipo, eu acho que consigo gerir bem o meu tempo. Quando eu digo que sou desorganizada, é desorganizada tipo com coisas. E sou. Quer dizer, às vezes eu esqueço-me de coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que esquece muito de responder a mensagens e assim. Portanto, isso acaba, inevitavelmente, isso acaba por afetar as pessoas à minha volta, como é óbvio. Mas no geral, tipo, eu acho que estou a melhorar isso. Mas eu, no geral, sou muito desorganizada com o que toca a coisas. E ando também a arranjar métodos para melhorar. Mas pronto, posso considerar que sou uma pessoa bastante desorganizada. Portanto, isso também é uma falha minha, obviamente. E eu acho que agora com a era da internet, eu utilizo net todos os dias, portanto, obviamente que eu vou falar muito da internet. E eu acho que existe o falhanço. Tipo, imaginem, uma coisa é eu falhar na escola, tipo, ter más notas. É um tipo de falhanço diferente. O falhanço na era da internet é um bocado assustador às vezes, porque imaginem, se repararem bem, porque é que nós somos tão atraídos pelo falhanço dos outros? No, eu acho que a internet alimenta imenso isso. Porquê? A internet adora ver falhanços. Por exemplo, imaginem que a Doja Cat desafina num concerto. Imaginem. Ou que alguma celebridade cai das escadas para ir buscar um Oscar. Tipo, esses momentos ficam marcados, tipo, são icónicos, estão a ver, tipo, são coisas que as pessoas raramente se esquecem, ou tipo, mesmo que se esqueçam e depois já não esteja trending, tipo, são momentos que as pessoas vão se lembrar. Por exemplo, uma queda não é uma coisa assim tão má, porque, enfim, é uma coisa que é incontrolável, mas, por exemplo, um cantor desafinar num concerto, vai ficar marcado isso. Vão haver imensos vídeos na internet sobre isso, vão haver imensas pessoas a analisar a carreira, porque é que aquela pessoa desafinou e que há um declínio. Estão a ver, por exemplo, se há um cantor que lança um single, que até é um cantor que até é conhecido, e lança dois ou três singles que não batem tanto, há vídeos a dizer porque é que eles falharam na carreira deles. Tipo, isso acontece. Por exemplo, há uma cantora que é a Zara Larsson. Ela teve imensos hits há uns tempos atrás. E hoje em dia, enfim, não soube falar tanto dela como nessa altura, o que não significa que não soube falar ainda, porque ela é super nova, obviamente, mas, por exemplo, já vi imensos vídeos dela, de pessoas a explicar porque é que a carreira dela falhou. E eu, por acaso, vi um vídeo dela há pouco tempo, numa entrevista, e ela estava a dizer: mas porque é que as pessoas, só porque uma canção, ou porque se calhar eu não, neste momento não estou numa de fazer tanta música, porque acho que ela não anda a lançar assim tanta música, porque é que isso é falhar? Tipo, porque é que eu mudar a minha carreira é um falhanço? Tipo, só porque a cena de cantar já não é, se calhar agora neste momento não é para mim, tipo, não estou para aí. Estão a ver? E é um bocado verdade, tipo, se ela agora virasse para fazer outra coisa, nós íamos dizer que ela estava a falhar porque já não era cantora. E eu acho que isto é uma coisa que traz imensa pressão, que é falhar na net. Ou mesmo até aqueles vídeos virais de pessoas random na rua, tipo, a maltratarem outras pessoas ou a serem rudes, por exemplo, tipo, ou celebridades a tratarem mal paparazzis, que às vezes, tipo, eu percebo, mas muitas vezes são mesmo, pronto, tiveram ali um mau momento, se calhar o paparazzi até nem estava a ser assim tão, tão atrasado, como às vezes são, mas tipo, mas teve ali um mau momento, respondeu demasiado torto, ou isso que eu até paparazzi até nem é um bom exemplo, porque assim, quem é que gosta de paparazzi? Mas pronto, eu a dizer isto como se eu de género, eu detesto paparazzi, como se eu já tivesse estado nessa situação. Mas pronto, basicamente é isso. Eu acho que se temos um mau momento, alguma coisa que se diga que pode ser tirada de contexto, tipo, imaginem que eu não sou perfeita naquilo que disse. Tipo, e as pessoas conseguem tirar 5 segundos ali, 10 segundos ali e metem só um excerto. E fica. Eu já fui alvo disto, atenção. As pessoas descontextualizarem uma coisa que eu digo. Isso vai ser uma falha. E até vou sentir que é uma falha minha, porque eu não fui perfeita a falar. Tipo, eu não fui. Quando eu quero dizer perfeita a falar, é de género. As pessoas conseguiram ver aquilo e houve ali coisas que eu disse que se forem tirar. Não tive isso em conta, estão a ver que é tipo. Se isto for tirado de contexto, vai aparecer isto, isto e isto. E pronto, isto é uma coisa que às vezes é um bocado assustadora, especialmente porque estamos naquela era de cancel culture e eu ia dizer uma asneira gigante agora. Não é que eu vejo as asneiras como uma cena, só que eu não sei porquê, eu ligo este filtro no podcast. Eu às vezes penso do género, porquê é que eu me estou. Porquê é que eu estou a não dizer asneiras? Não sei, mas pronto. E eu só acho é que falhar não nos define e todos nós vamos ter maus momentos. Acho que a diferença está em perceber que falhamos e tentar melhorar. Por exemplo, estando na internet, muitas vezes, tipo, todos nós podemos ser alvo disto na net. Não sou só eu que faço vídeos e que tenho um podcast, tipo, não sou só eu. Muitas vezes, tipo, eu já tive medo que me filmassem, tipo, receio que me filmassem. E obviamente que se calhar pode acontecer mais facilmente comigo. Porque, sei lá, se calhar aquela pessoa já me viu no Insta, ou já ouviu o meu podcast, ou sabe que eu tenho um podcast. E eu já tive esse receio, sei lá, que me filmassem na noite. Por exemplo, com os copos a mais. Ou se um dia for a uma entrevista e, tipo, tivesse tão nervosa e a entrevista ficasse uma porcaria, como já me aconteceu. Ou então ter uma opinião e dizer algo que foi imaturo. Ou que, se calhar, ainda não tinha sido estruturado assim tão bem na minha cabeça para ter dito, mas disse aquilo. E sei lá, pode acontecer, já aconteceu, e foi uma falha exclusivamente minha. E agora até posso falar aqui de alguns falhantes que eu tive no meu passado na internet. Eu acho que posso falar da minha fase YouTube em 2019, que eu acho que nunca falei assim. Já disse que foi uma altura em que eu tive muita ansiedade e assim, mas acho que nunca expliquei bem porquê. Eu acho que houve uma fase, provavelmente aquela em que eu me senti mais perdida na minha vida, que foi, lá está, eu tinha 19 anos. E eu tinha acabado de mudar para Lisboa e lembro-me que a minha vida mudou imenso de um momento para o outro. Tipo, foi um momento em que já estava a começar a identificar-me com outro tipo de coisas, porque também fui morar sozinha e estava a conhecer melhor, estava a ter outro tipo de opiniões. Enfim, eu sinto mesmo que comecei a crescer. E foi também a fase em que eu olho para trás e eu noto que era imatura em muita coisa. Eu gostava de assumir posições vincadas, às vezes, na internet. Às vezes, quando eu quero dizer posições vincadas, não estou a falar em temas importantes, tipo política, ou em coisas assim mais importantes. Mas às vezes tentava. Fiz muitos hot takes. Sabem o que é que são hot takes? Tipo, hot takes é aquela cena que vocês dizem um bocado para, tipo, as outras pessoas ficarem dizendo: Ah, sério, achas isso? Tipo, basicamente é ir contra a opinião geral ou comum. E eu muitas vezes fazia isso, e no conteúdo que eu produzia, sentia, eu não sei, eu consigo ver que estava numa fase negativa na minha vida, e isso rapidamente também tornou-se quase num repúdio pela pessoa que eu era. Tipo, eu sentia isso às vezes, e aquilo que eu fazia, tudo me irritava, sabem? Tipo, tudo. Foi uma fase de transição, no fundo, e uma fase de transição muitas vezes não é fácil, e houve uma parte das pessoas que estranharam com isso, porque se vocês pensarem bem, tipo, eu comecei com 12 anos, portanto, a pessoa, mesmo aos 15 anos, eu estou muito diferente com 12, mas de 12 para 19 ou de 15 para 19 é muito diferente. E houve uma parte das pessoas que estranharam isso, e isso gerou imensos comentários, muitas vezes, lá está, negativos, e embora os comentários não me afetassem imenso a nível pessoal, por acaso, nunca afetaram mesmo. Dessa maneira, de uma forma muito impactante, para mim, eu vou ser sincera, uma coisa que uma pessoa me diz, às vezes nem tem que ser um comentário negativo, até basta ser um comentário construtivo, muito fa mais facilmente me faz chorar de uma pessoa que eu gosto, de uma pessoa que é perto de mim ou que eu admiro o trabalho, do que se calhar 10 comentários maus na net, estão a ver? Agora, claro que aos poucos e poucos tirou-me a vontade de falar e consequentemente para as câmaras também, portanto isso notava-se. E eu lembro-me de chegar a dizer num vídeo do YouTube, pá, só para vocês perceberem o tipo de hot takes, é de género, explicar a cena do funk, é tipo, eu lembro-me de estar a dizer uma vez que, pá, foi uma parvoíce que disse qualquer, que não gostava de funk e que as pessoas que ouvem, que não me ia conseguir identificar, eu já não me lembro bem como é que eu disse, mas disse qualquer coisa, fiz quase tipo um elitismo de estilo musical, tipo, que é uma estupidez, estão a ver, tipo, e falei do funk numa forma geral que era uma coisa má. Pronto, e é de género. É um bocado estúpido eu estar a dizer isso, porque as pessoas podem gostar de funk e eu não tenho nada a ver com isso. E até porque há funk, se calhar, músicas que são boas. Tipo, por acaso até acontece. Como em todos os estilos musicais, acontece isso, que é tipo... Por acaso, Fia, só para te lembrar, tipo, não é assim tão geral, não tens razão e não és mais fixe porque não ouves funk na tua, ou não tens funk na tua playlist. Por acaso, se calhar, hoje em dia até pode ser uma ou duas. Mas pronto, estão a perceber o que eu quero dizer, não é? Portanto... Que parva, estão a ver? Tipo, foi uma falha minha. E eu, se calhar, nessa altura, eu acho mesmo, agora que olho para trás, eu acho mesmo que até devia ter parado. Pela minha sanidade mental, eu devia ter parado. Mas nunca cheguei a parar nesta fase. Senti que ainda estava no mesmo ritmo. E se calhar devia ter desacelerado, porque a verdade é que... Também, olhem, aquilo que eu fiz não foi melhor... Por só por estar a continuar a publicar coisas e a fazer coisas, às vezes o melhor é mesmo dar tempo às coisas. Às coisas, coisas, coisas. Desculpem eu ter dito tantas vezes coisas. Mas pronto, é isso. Então eu acho que, isso foi uma grande falha minha. Tipo, que parva estar a dizer estas coisas. Outra cena que eu acho que foi um fail. Pá, e acho que esta, Angela, se ouvires isto, não leves a mal. Nós já falamos isto imensas vezes. Mas nós tivemos um podcast, porquê que eu não estou a saber dizer isto? What? Eu e a Angie Costa. Eu tenho que dizer Angie Costa. Mas pronto, eu e a Angela tivemos um podcast as duas. Opa, eu acho que isto foi uma falha no sentido em que, pá, foi um projeto amador, primeiro ponto, porque nós fomos as duas super, como é que se diz... fomos demasiado sonhadoras, porque imaginem, foi uma fase em que eu e a Angela estávamos praticamente juntas todos os dias, ok? Em Lisboa. Pá, e nós estávamos lá em casa também com a minha irmã, tipo, éramos nós as três basicamente, e nós tínhamos imensas conversas lá em casa e tipo, nós partíamos a rir e fazíamos, opá, era uma cena mesmo fixe e nós tínhamos, e lá está, nessa altura. Como estávamos juntas todos os dias, começamos a pensar, tipo, opá, nós temos conversas mesmo fixe, que era mesmo giro ter na net também. Só que é que acontecia? Depois, quando nós fazíamos episódios, era igual a como estar a falar em casa. Tipo, partíamos a rir, fazíamos piadas, se calhar, tipo, private jokes que o público não conhece, e isso é estúpido, porque as pessoas não vão saber o que é que nós estamos a falar. Ou seja, na altura... O projeto até tinha tudo para correr bem, podia ter sido giro, só que como nós estávamos, acho que nos divertimos demasiado a fazer, sinceramente. E isso acaba por ser um falhanço, porque claramente depois não, o produto que nós fazíamos no final não era assim tão fixe, era fixe para nós que estávamos a fazer e a gravar e era engraçado. Mas se calhar para as pessoas que estavam de fora, era só uma salganhada, meu. Estão a ver? Tipo, eu tenho a certeza que hoje em dia nós faríamos uma coisa muito melhor. Tipo, com muito mais nexo, muito mais. Mesmo que fosse. Não estou a dizer que tínhamos de fazer um podcast de análise a coisas, podia ser na mesma tipo de entretenimento, mas tenho a certeza que era muito mais bem feito. Pronto, lá está. Tipo, era uma coisa mais fixe. E depois, ainda por cima, tínhamos horários super diferentes também, então, a certo ponto, tipo, não dava bem para gravar e depois era sempre um bocado. Estão a ver, tipo, não era feito nos melhores timings às vezes. Pronto, e às vezes, tipo, enfim, era engraçado. Foi uma fase engraçada, mas acho que foi uma falha nesse sentido, porque acho que não fizemos o melhor deliver deste projeto, estão a ver? Pronto, e por acaso tenho pena disso, mas foi uma cena engraçada. Agora, a nível de falhanços na vida pessoal, não falando só na net, tipo, já tive imensos também. Por exemplo, eu lembro-me que, e acho que também é importante falar, que é tipo, nós também temos falhas pequenas no dia-a-dia, não tem que ser só projetos, ou tipo, falhar como pessoa. Por exemplo, Eu há cerca de 2 anos, não, 1 ano e meio, pai, não, 2 anos, não, 2 anos. Deve estar quase a fazer 2 anos. Ai, desculpem, vou bocejar. Uai, desculpem, é cedo. Eu lembro-me de trancar a minha irmã em casa. Eu tranquei a minha irmã em casa e eu não consegui entrar. Eu vou basicamente explicar o que é que aconteceu. Eu tranquei a minha irmã em casa, porque na altura nós estávamos numa casa em Lisboa em que as portas não fechavam sozinhas. Nós, para fecharmos as portas, tínhamos que as trancar, de forma a que elas não abrissem. Estão a ver? Não estavam a funcionar muito bem. E nós tínhamos acabado de ter o Pongo. O Pongo é o meu cão, ele mora comigo em Lisboa. Aliás, o cão da minha irmã, e pronto. Enfim, não interessa, é o nosso cão. É o cão que está connosco em Lisboa, Ponguinho. Pronto, e basicamente, nós tínhamos acabado de o ter. E o Pongo, nessa fase, tipo, abria as portas facilmente porque lá está, tipo, tinha as patinhas e podia abrir na boa. E a minha irmã, já não me lembro, acho que estava a fazer qualquer coisa, ou era a experimentar um vestido delicado, era assim qualquer coisa deste género, já não sei o que é que foi, mas sei que era importante o Pongo não entrar porque o Pongo estava naquela fase de roer tudo e estragar tudo. E então ela pediu-me, e na altura eu também fiz isso, tipo, tranquei a porta dela que era para ele não conseguir abrir. Pronto. Então eu e o Pongo estávamos tipo em casa normal, na boa, até que eu pensei assim: vou correr agora. Tipo, apetece-me correr. Vesti-me e tal, não sei o quê. Tipo, a minha irmã estava em casa, então o que é que eu fiz? Não levei chave. Fui correr, passado 5 minutos, ou não, 10 minutos. A minha irmã liga-me: Sofia, abre-me a porta então, fogo. Tipo, estou aqui a bater à porta há imenso tempo, onde é que estás? E eu: Raquel, vim correr, eu disse-te. Ou já não me lembro, eu nem sei se lhe disse que ia correr. E ela tipo: Sofia, o quê? Tu deixaste-me aqui? Tipo, eu estou aqui, eu estou dentro do quarto, tu trancaste-me, como é que não tens chave? Agora estamos as duas trancadas. Tipo, ou seja, eu basicamente deixei o Pongo tipo em casa, tipo. Não, não, não é que se tivesse algum perigo, porque tipo, nós não tínhamos nada perigoso ali, mas tipo, eu comecei a entrar em stress, estão a ver? Tipo, eu tinha acabado de ter o Pongo. Estava de género, o Pongo tipo, à solta na sala, estão a ver? Tipo, e nem era tanto isso, era mais tipo, ele estragar alguma coisa assim, e eu não estar a ver. E depois, tipo, a minha irmã dentro de casa e eu fora de casa. Portanto, eu trancada fora de casa e a minha irmã trancada dentro de casa. Estão a perceber a parvoíce que foi? Tipo, isto não é uma falha gigante. Tipo, esta situação que eu estou a contar não é absolutamente ridícula. É que era uma coisa tão evitável. Tipo, foi tão estúpido isto, juro. Pá, quem é que tranca a própria irmã dentro de casa e eu lá fora? E depois até me lembro que os bombeiros vieram, porque eu tive que chamar os bombeiros. Depois estão a ver, tipo, o filme. Os bombeiros a chegar à minha rua e entrarem, não sei o quê. Pronto, na altura também liguei-lhes com imensa urgência, porque estava estressada, pronto. Opa, eles eram assim bombeiros mais novos e tudo, por acaso até foram muito simpáticos, mas partiram-se a rir com a situação. Eles ficaram tipo: Estavas chateada com a tua irmã, mas é, querias trancar lá aqui em casa, tipo, começaram a gozar comigo. Eles foram mesmo simpáticos, mas estão a perceber, tipo, foi uma situação mesmo ridícula e estúpida. Portanto, eu já falhei imenso nisso, e tenho imensas falhasitas destas no meu dia a dia, tipo, falhas que não são assim tão pequenas. Mas falhas destas, tipo, esquecer-me da chave ou esquecer-me de dar a chave a alguém e, tipo, pronto, isto já aconteceu. Tirando estes falhancezitos que existem, que não dizem muito sobre o meu caráter, dizem apenas que eu sou uma pessoa muito aluada, porque eu não faço por mal, não é? Tipo, não, e nem é porque eu não me quero saber das outras pessoas, é porque eu sou mesmo muito aluada. Eu acho que o que faz uma pessoa falhar, mesmo como pessoa, é mentir. Por exemplo, e quando eu digo mentir, não é aquelas mentiras de estarmos a 20 minutos ou a meia hora e dizemos que estamos a 5. É tipo mentir mesmo, é mentir alguém, pior ainda, mentir alguém para tirarmos proveito disso, ou aproveitarmos de pessoas, barra enganá-las, lá está. Acho que há tantas formas de ser, e tipo, por exemplo, sabotar alguém. E sabotar alguém para benefício próprio também. Eu acho que tudo isto é que nos faz falhar a um nível mesmo hardcore como pessoa. E lá está, eu acho que todos nós já fizemos, se calhar, alguma destas, mas acho que há coisas mesmo merdosas. E esta é uma delas, estão a ver? E acho mesmo Então na escola, tipo, isso fogo, a quantidade de vezes que os miúdos não fazem isso. Mas tipo, mesmo em adultos, que fogo, então em adultos, quando há a cena do dinheiro e tudo mais, tipo a ganância e assim, tipo, muitas vezes faz mesmo isto às pessoas, faz as pessoas mentir, faz as pessoas aproveitarem-se umas das outras. Portanto, eu acho que isso define uma falha grave de caráter. Agora, com isto não estou a dizer que, obviamente, que não é que isto não nos vai definir, desde que se sinta arrependimento genuíno, se aprendermos e yeah, eu acho que isso é o mais importante, obviamente, e tentar fazer depois o melhor que conseguimos na situação e sermos o mais humildes e bons possível. Também queria só dar aqui um toquezinho no que toca a falhar em relações amorosas, porque eu acho que isto também está um bocado. Eu, quando estava a escrever esta parte de mentir e assim, lembrei-me um bocado disto, de falhar em relações amorosas. Eu acho que muitas vezes as pessoas veem os finais de relacionamento como um falhanço. Eu acho que também é uma coisa que está muito presente na nossa vida, que é: um relacionamento terminou, portanto, já, ele falhou. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que, para mim, pelo menos, uma relação falhada é quando uma pessoa já não gosta muito uma da outra, mas tipo, continua com ela um bocado só porque sim. E isso nota-se, há algum desprezo até. Ou, por exemplo, para mim, uma relação falhou quando a pessoa já não se acrescentou muito uma à outra e acabam por ser só, lá está, tipo um bocado, acaba só por ser uma coisa um bocado tóxica, porque não sabem porque é que aquilo ainda continua. Para mim, o que eu quero, por exemplo, quando estou, mesmo numa relação de amizade, acho que é igual, o que eu quero é que a outra, eu quero é fazer bem à outra pessoa, porque também queremos receber isso de volta, obviamente, mas acho que isto até vem de uma coisa que não é assim tão egoísta. Eu quando penso nisso é porque gosto muito de outra pessoa e quero mesmo que isso aconteça. A partir do momento, eu vou ficar super triste com isso, e a partir do momento em que isto já não acontece, eu acho que isso é que era falhar, era continuar. Estou a ver, tipo, ser egoísta nesse sentido e continuar só porque é mais confortável, ou continuar só porque não tenho coragem. Tipo, isso sim é um falhanço. Estão a ver? Porque depois até a longo prazo vai-se notar. E se calhar mais tarde depois até acontecem coisas que se calhar até podiam ter sido evitadas, situações podiam ter sido evitadas. Portanto, isso para mim sim é um falhanço. Eu acho que terminar uma relação não significa obrigatoriamente um falhanço. A cena de falhar, para mim, e acho que a conclusão que eu tiro disto tudo e daquilo que eu estive a refletir é que é mesmo importante, primeiro de tudo, ter pessoas que nos digam que nós falhamos. Tipo, isso é mesmo importante, porque nós às vezes não temos bem essa noção, porque estamos demasiado embaranhados nas nossas coisas. Não temos essa noção que nós falhamos, portanto é mesmo importante ter alguém que nos diz isso. E é por isso que é tão importante ter amigos próximos e ter pessoas em quem nós confiamos. E acho que é, se nos sentirmos arrependidos, tipo, genuinamente, nós inevitavelmente vamos aprender com isso. Vamos ficar tipo, bem, que porcaria que eu fui fazer, tipo, eu fui mesmo má pessoa hoje. Ou tipo, eu fui mesmo má pessoa com esta pessoa não merecia. E é aprender com isso. Estão a ver? E não culpar só, ah, mas eu só fiz isso porque esta pessoa fez aquilo. Não, tu falhaste. Eu acho é que, no geral, no nosso dia a dia, tipo, no que toca a relações com outras pessoas e tudo mais, tipo, eu acho que o mais importante é isto, é sentirmos arrependimento genuíno. E acho que com o tempo, acho que acabamos por nos conseguir perdoar e aprender com isso e crescer. Pronto. E acho que foi este o episódio. Este episódio ficou gigante, não estava a contar. Obrigada por terem ouvido até aqui. E até ao próximo domingo.